Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. É assim que pensamos como o cérebro trabalha para tomarmos consciência do mundo é uma obra de divulgação científica em neurociência cognitiva, escrita por Stanislas Dehaene, pesquisador francês conhecido por seus estudos sobre leitura, cognição numérica e consciência. O livro examina uma pergunta central e difícil de que modo eventos físicos e eletroquímicos no cérebro se tornam uma experiência subjetiva, isto é, algo que percebemos, relatamos e usamos para deliberar. Em vez de tratar a consciência como um mistério inacessível à investigação, Dehaene reúne experimentos comportamentais, registros eletrofisiológicos e técnicas de neuroimagem para delimitar seus mecanismos observáveis. Seu eixo teórico é o modelo do espaço global neuronal, segundo o qual uma informação se torna consciente quando deixa de ser processada localmente e passa a ser amplamente disponibilizada a redes cerebrais distribuídas. A proposta do livro é explicar tanto os limites da percepção consciente quanto sua utilidade para o raciocínio, a memória, a comunicação e o controle flexível do comportamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a consciência como acesso global à informação no cérebro, o argumento organizador de Dehaene é que consciência não equivale a toda atividade cerebral. O cérebro processa continuamente cores, sons, formas, palavras e sinais corporais sem que esses conteúdos cheguem necessariamente à experiência consciente. Para o autor, a distinção decisiva está no destino da informação. Processamentos inconscientes podem ser rápidos, especializados e restritos a circuitos locais. Já um conteúdo consciente ganha acesso a uma rede ampla, capaz de conectá-lo a sistemas de memória, linguagem, atenção, decisão e ação voluntária. Essa arquitetura é chamada de espaço global neuronal. A expressão não designa uma região única do encéfalo, mas uma forma de comunicação em larga escala entre áreas distantes, especialmente circuitos corticais associativos. Quando uma informação entra nesse espaço, ela se torna disponível para múltiplas operações, pode ser relatada, comparada a objetivos, mantida ativa por alguns instantes e usada para orientar uma escolha. A teoria explica por que percebemos apenas uma pequena fração dos estímulos que atingem nossos sentidos. A limitação não decorre apenas da capacidade sensorial, mas da competição pelo acesso a recursos de difusão global. Assim, o livro desloca o debate de uma noção vaga de estar acordado para uma questão experimental precisa, quais condições permitem que uma representação cerebral seja compartilhada, estabilizada e explorada por diversos sistemas mentais. Em segundo lugar, o limiar entre processamento inconsciente e percepção consciente. Dehaene dá importância especial aos métodos que separam estímulo físico, processamento neural e relato subjetivo. Experimentos de mascaramento visual são exemplares. Uma imagem apresentada muito brevemente pode ser seguida ou precedida por outra, o que reduz ou elimina a capacidade de a pessoa relatar lá. Ainda assim, traços do estímulo inicial podem influenciar respostas posteriores, indicando que houve algum processamento sem percepção consciente. Esse contraste permite investigar o que muda quando o mesmo tipo de informação se torna acessível à experiência. O ponto não é afirmar que o inconsciente seja irrelevante ou rudimentar. Ao contrário, o livro mostra que ele realiza análises consideráveis e participa de respostas automáticas. Sua limitação está na pouca flexibilidade e na dificuldade de combinar o conteúdo com metas novas, regras complexas ou relatos deliberados. A passagem para a consciência é descrita como uma transição não linear, pequenas mudanças na força do sinal. Na atenção ou no contexto, podem levar a uma propagação ampla da atividade cerebral. Dehaene chama atenção para o caráter mensurável dessa transição. Alterações temporais e espaciais na atividade neural acompanha o momento em que o participante passa a dizer que viu um estímulo, a consciência, portanto. Não é tratada como uma substância separada do cérebro, mas como um regime específico de processamento, identificável por seus efeitos sobre a disponibilidade, a duração e o uso da informação. Em terceiro lugar, ignição neuronal e redes frontoparietais como assinaturas do acesso consciente. Uma contribuição marcante do livro é a tentativa de especificar assinaturas neurais da consciência, a partir de estudos com eletroencefalografia, magnetoencefalografia. Registros intracranianos e ressonância funcional, De Haene descreve que estímulos conscientemente percebidos tendem a desencadear uma ativação tardia, intensa e distribuída, frequentemente chamada de ignição neuronal, em vez de permanecer confinada às regiões sensoriais que receberam inicialmente o sinal. A atividade se propaga para redes associadas aos lobos frontal e parietal e se sustenta por tempo suficiente para influenciar outras operações. Essa formulação ajuda a interpretar resultados nos quais o cérebro responde a um estímulo antes de ele ser conscientemente percebido. As etapas iniciais de análise sensorial podem ocorrer sem consciência. O acesso global aparece quando a representação ultrapassa certo limiar e mobiliza circuitos de longa distância. O autor não apresenta essa assinatura como um simples marcador anatômico, pois a consciência depende da dinâmica de conectividade e da tarefa em questão. Tampouco a ativação frontal isolada resolve o problema, já que respostas motoras e exigências de relato podem acrescentar atividade ao experimento. O valor da proposta está em gerar previsões testáveis sobre tempo, alcance e recorrência da atividade neural. Desse modo, o livro aproxima a investigação da consciência dos padrões científicos usuais, formular hipóteses, comparar previsões e revisar modelos à luz de dados conflitantes. Em quarto lugar, atenção, vigilância e consciência são funções relacionadas mais distintas. O livro evita reduzir a consciência a conceitos próximos, que costumam ser confundidos com ela. A atenção é a seleção de informações relevantes para uma tarefa ou objetivo. Vigilância é o nível geral de despertar do organismo. Consciência refere-se ao acesso pelo qual um conteúdo pode ser amplamente utilizado e relatado. Embora essas funções interajam, elas não são idênticas. É possível dirigir atenção a sinais que não chegam plenamente à consciência. Assim como certos elementos podem alcançar a experiência sem ocupar o foco atencional de modo prolongado. Essa separação é importante porque impede explicações circulares, nas quais algo seria consciente apenas porque recebeu atenção. De Haene analisa como a atenção aumenta a probabilidade de uma representação vencer a competição por acesso global, amplificando sinais relevantes e protegendo-os de interferências. Mas o resultado depende também da intensidade do estímulo, do tempo de exposição, do estado cerebral e das conexões disponíveis. A diferenciação entre funções tem consequência prática e clínica. Um indivíduo pode apresentar abertura ocular ou ciclos de sono e vigília sem evidências claras de acesso consciente. Por outro lado, pessoas incapazes de responder por limitações motoras podem preservar algum processamento consciente. Ao distinguir cuidadosamente esses níveis, a obra oferece uma linguagem mais rigorosa para interpretar dados de comportamento e neuroimagem. Ela também mostra que a sensação de unidade da experiência resulta da coordenação temporária de processos diversos, não da ação de um centro cerebral único e permanente. Por último, da ciência básica à avaliação de pacientes sem comunicação, a pesquisa sobre consciência tem implicações que ultrapassam a discussão teórica, sobretudo na avaliação de pacientes com lesões cerebrais graves e pouca ou nenhuma capacidade de comunicação. De Haene mostra por que a ausência de uma resposta observável não prova automaticamente a ausência de experiência consciente. Paralisia, flutuações de alerta, déficit de linguagem e limitações da avaliação podem ocultar capacidades residuais. Por isso, tarefas que investigam a atividade cerebral diante de comandos ou estímulos podem complementar o exame clínico tradicional. A lógica é buscar sinais de processamento que não se expliquem apenas por reflexos elementares, como padrões neurais compatíveis com compreensão de instruções, manutenção de regras ou preparação mental de uma ação. O livro não sugere que a neuroimagem ofereça respostas infalíveis ou que um único indicador baste para decidir questões médicas e éticas. Resultados negativos podem decorrer de ruído, fadiga ou inadequação da tarefa, enquanto resultados positivos exigem interpretação cuidadosa, ainda assim. O enquadramento do espaço global neuronal oferece hipóteses concretas sobre quais padrões procurar conectividade ampla, atividade sustentada e capacidade de mobilizar conteúdo segundo uma instrução. Essa aplicação revela a relevância humana do programa científico de De Haene. Compreender os mecanismos do acesso consciente pode melhorar diagnósticos, reduzir erros de classificação e qualificar conversas sobre cuidado, prognóstico e comunicação em condições neurológicas extremas. Em conclusão, é assim que pensamos é indicado a leitores interessados em neurociência, psicologia cognitiva, filosofia da mente e medicina, mas também a profissionais que desejam compreender com mais precisão os limites entre percepção, atenção, memória e relato. Não exige formação especializada para acompanhar sua ideia central, embora apresente experimentos e conceitos que recompensam uma leitura concentrada. Seu principal benefício intelectual é substituir explicações intuitivas da consciência por um conjunto de problemas investigáveis, o que é processado sem percepção. Quando uma representação se torna acessível, quais redes participam dessa mudança e como testar essas hipóteses? Para estudantes e pesquisadores em formação, a obra também ilustra como uma teoria científica deve produzir previsões que possam ser confrontadas com dados. Para leitores da área clínica, é especialmente relevante por mostrar a cautela necessária ao inferir estados conscientes a partir de comportamento limitado. O livro se destaca entre obras do gênero por combinar uma tese arquitetônica definida, o espaço global neuronal, com evidências de diferentes métodos experimentais. Em vez de oferecer apenas um panorama histórico ou uma especulação filosófica ampla, Dehaene organiza a discussão em torno de mecanismos neurais, dinâmicas temporais e consequências verificáveis. Isso não encerra o debate sobre a natureza última da experiência subjetiva, nem elimina teorias concorrentes. Porém, oferece um modelo claro para avançar no problema transformar perguntas tradicionalmente abstratas em investigações empíricas sobre acesso, integração e comunicação cerebral. Se você quiser apoiar Stanislas Dehaene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!